Hoje no Explicador recebemos a advogada da Quatro Casas, coordenadora do Departamento de Propriedade Intelectual, Dados Pessoais e TMT, Sónia Queiroz Vaz. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós na Rádio Observador.
Olá, bom dia e muito obrigada à Rádio Observador pelo convite que nos dirigiram. Muito obrigada.
Obrigada a nós. Uma aplicação para o rastreio à Covid-19 pode começar a ser utilizada em Portugal em meados deste mês, mas a Comissão Nacional de Proteção de Dados já veio alertar para os riscos. Neste caso, Sónia Queiroz Vaz, qual é o direito que deve prevalecer? O da privacidade ou da segurança da comunidade?
Na realidade, eu creio que aqui a CNPD, na deliberação, nas suas orientações que emitiu no passado dia 29 de junho de 2020, assumiu uma postura, digamos que muito conciliadora, ou seja, entendendo que de uma maneira geral este tipo de aplicações, e esta em concreto da Stay Away, que foi que está a ser desenvolvida ou que já está preparada pelo INESC, que é em termos genericamente considerados, digamos assim, é uma aplicação aceitável, ainda que estejam em aberto alguns aspectos da aplicação, designadamente que têm até a ver com a entidade que será responsável pelo tratamento da aplicação propriamente dita. Portanto, em resposta à questão que coloca, eu creio até que nesta ponderação de interesses do que estamos aqui a falar e que basicamente tem a ver com a necessidade de encontrarmos meios que sejam complementares à quebra dos contágios e da identificação das cadeias de transmissão, que efetivamente é possível uma adequação entre essa necessidade e o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos utilizadores.
É basicamente esse equilíbrio sempre que está em causa, não é? E quando a Sónia Queiroz Vaz diz que a Comissão Nacional de Proteção de Dados encontrou aqui um bom equilíbrio, mas será que esse bom equilíbrio também não pode pôr em causa depois a eficácia neste caso desta aplicação, na localização das pessoas, uma vez que está em causa de facto o tal valor da saúde pública? Isto é, quando se anda mais para um lado, não fica o outro mais destapado de alguma maneira?
Acima de tudo, o que me parece, e em relação àquilo que tenho ouvido dos especialistas também na área da saúde, e enfim, nós, como vocês sabem, nós temos já várias entidades a nível tipo de tecnologias, e a realidade é que o que se tem defendido é que este meio, como eu disse há pouco, será um meio complementar. Nós não temos obrigatoriamente de ter 60% da população a utilizar este tipo de tecnologias para estas tecnologias serem eficientes. Muito se tem dito efetivamente sobre a eficácia, e na minha opinião eu creio que o que é relevante é olharmos para estas tecnologias e considerando que efetivamente a digitalização que se vive atualmente é brutal, não é? E que nos últimos dois meses nós demos um passo de gigante em termos de digitalização e em termos de utilização de tecnologias, eu creio que nós temos de olhar para estas ferramentas que nos ajudam e que têm inevitavelmente de ser integrados, digamos assim, numa resposta mais ampla de saúde pública.
Portanto, não é, Sónia Queiroz Vaz, não é uma solução mágica, é um complemento a todas as estratégias que estão a ser seguidas. Pode explicar-nos melhor então em que é que consiste esta aplicação e o que é que ela nos permite saber ou fazer?
Ou seja, basicamente esta aplicação, que vai, esta em concreto, e como vocês sabem, há outras, já vários países da Europa.
Vários países
estão
a usar.
Exatamente.
Uns com mais sucesso que outros. Na Alemanha foi muito bem sucedida esta aplicação.
Exatamente, porque depende muito, lá está, tem-se insistido um bocadinho no caráter voluntário e, portanto, depende muito de cada um de nós utilizar ou não estas ferramentas. E, portanto, basicamente o que esta aplicação permite é, feito o download da aplicação através da Apple Store ou da Google Play, não é? Para os vários dispositivos móveis, o que nos vai permitir é, a partir do momento em que determinados dispositivos estão num raio inferior a 2 metros e durante um período superior a 15 minutos se estiverem em contacto, vão ser gerados códigos aleatórios de que o utilizador de um desses dispositivos testou positivo, os outros dispositivos que estiveram em contacto nestas situações que eu descrevi há pouco receberão alertas sobre instruções que deverão implementar para perceber designadamente se deverão fazer um teste, se deverão ficar de quarentena, portanto, com o objetivo principal de quebrar cadeias de transmissão. Portanto, nós sabemos que neste momento nós temos, concretamente em Portugal, não é? Há um agravamento em Lisboa, na Amadora, em Odivelas, em Loures, em Sintra, mas para além disso, nós podemos extrapolar isto para fora de Portugal e sabemos que atualmente nós temos mais de 500 mil de mortos e mais de 10 milhões de infectados, não é? Em 196 países e territórios. Portanto, ou seja, o objetivo desta ferramenta é efetivamente de alguma forma dar-se um contributo para a quebra destas cadeias de contágio e de transmissão. E portanto é assim
será que
funciona.
Nós e estas aplicações, como já referíamos, têm sido utilizadas noutros países, têm sido já aplicadas em alguns estados. Em Portugal continua a demorar uma conclusão final sobre todo este processo. Esta semana temos uma resposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma resposta que até tardou, agora temos outra vez um atraso neste processo e vamos esperar mais uns dias. Os tempos de resposta por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados são demasiado longos e estão aqui a impedir a aplicação desta tecnologia?
Na minha opinião, eu creio que o que está aqui em causa não se prende só com a resposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados enquanto entidade de supervisão em matéria de proteção de dados pessoais. Na realidade, o que me parece é que efetivamente, mesmo por parte da definição de quem será o responsável pelo tratamento desta aplicação, tem havido aqui alguma indecisão quanto à forma como vamos avançar. Portanto, como vocês saberão, é suposto este tipo de aplicações serem utilizadas no âmbito operacional de saúde, não é? É suposto, inclusivamente, nós termos profissionais de saúde envolvidos na validação e na geração do código que depois o utilizador poderá inserir na aplicação de forma a identificar que testou positivo e, portanto, creio, parece-me a minha opinião, que não terá sido tanto, obviamente que a CNPD tem os timings de decisão deste tipo de projetos, que também não são fáceis e que colocam muitas questões, mas neste momento eu creio que poderá haver ainda alguma indefinição mesmo sobre a entidade pública de saúde que irá ser a responsável pela utilização desta aplicação. E, portanto, eu creio que tudo isso faz com que o próprio INESC, quando fez a avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que, como vocês sabem, é obrigatório quando nós tratamos dados pessoais através de uma nova tecnologia que possa ter algum tipo de impacto nos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares, portanto, os titulares dos dados, é necessário fazer uma avaliação de impacto dessa tecnologia para nós identificarmos os tratamentos de dados que são feitos, os riscos que existem para a segurança, as medidas de segurança e de confidencialidade que são implementadas, de que essa tecnologia em concreto cumpre toda a legislação nesta matéria e portanto efetivamente o que me parece é que há aqui algum tempo, algum compasso de espera na definição de alguns pormenores que fazem com que o próprio INESC, quando apresenta a avaliação de impacto à consideração da CNPD, que tenha obrigatoriamente deixado alguns aspectos em aberto, porque são aspectos de utilização da tecnologia que só poderão ser concretizados quando realmente se definir quem é a entidade.
Portanto, ainda há mais esse passo. Sónia Queiroz Vaz, ainda há um passo burocrático, se quiser, a dar nesta fase.
Efetivamente, sim, exatamente, ou seja, o que se tem percebido é que inclusivamente o Primeiro-Ministro disse que inclusivamente se esta aplicação avançasse e se visse a luz do dia que efetivamente seria um dos utilizadores e a realidade é que parece-me que tem havido aqui algum tempo, alguma indefinição no sentido de quem será a Direção-Geral de Saúde, a entidade responsável por este tratamento, porque depois obviamente que há aqui aspectos a considerar e a CNPD, esses obrigatoriamente teve que os deixarem abertos, tal como o próprio Inesc, quando fez a avaliação de impacto nesta matéria.
Para uma avaliação posterior. A Sónia Queiroz Vaz é especialista nesta prática de direito de propriedade intelectual, dados pessoais e tecnologia. Da sua experiência e daquilo que conhece, acha que em Portugal somos demasiado as entidades, que como a Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outras, que têm como função e missão olhar para estas coisas, são demasiado, exercem demasiado excesso de zelo e têm uma leitura da lei demasiado restritiva, ou vamos estando alinhados com aquilo que são outras práticas?
Eu diria que vamos estando alinhados com as práticas, efetivamente, porque na realidade nós temos aqui, por um lado, um desenvolvimento brutal da tecnologia. Nós sabemos que atualmente, enfim, tudo o que tem a ver com inteligência artificial, com digitalização, foi como referi há pouco, nós demos um passo de gigante nesta matéria e atualmente sabemos que a tecnologia nos permite fazer praticamente tudo. A realidade é que depois temos também, para além de todas as questões éticas, temos também legislação específica de privacidade e de proteção de dados pessoais, e estas entidades são as entidades que, se quiser, fazem aqui um pouco a ponderação daquilo que a tecnologia pode ou não fazer daquilo que nós podemos fazer com recurso à tecnologia. Portanto, o que me parece é que, de uma maneira geral, tal como a CNPD, nós temos outras entidades, temos o European Data Protection Board, temos a Comissão Europeia, temos entidades com géneros da CNPD, como por exemplo a CNIL, que é a autoridade francesa, a olharem para estas tecnologias sempre com uma preocupação De que as mesmas sejam necessárias, façam tratamentos de dados pessoais necessários, proporcionais e adequados, por exemplo, na questão da minimização dos dados pessoais, dizendo que se esta tecnologia dados pessoais, por exemplo, de identificação, não devemos tratar outro tipo de dados, que os tratamentos de dados pessoais devem ser limitados no tempo, não devem ser guardados ad eternum, e insistindo sempre muito no uso voluntário por parte dos utilizadores e, acima de tudo, um uso que seja informado, que seja esclarecido, que seja transparente, para que as pessoas possam perceber efetivamente o que é que aquela tecnologia vai permitir fazer e o impacto que pode ter em matéria de proteção de dados, para que haja efetivamente confiança das pessoas na utilização da tecnologia. Eu acho que nós, efetivamente, o caminho será o caminho. Estas entidades, o que fazem efetivamente é o papel delas, e bem, é aplicar os princípios que temos nesta matéria. E a própria legislação é desenhada de forma a que se faça, a que a própria tecnologia, não é parar a tecnologia, porque obviamente que eu concordo inteiramente que nós temos de utilizar a tecnologia para nos ajudar neste tema e noutros.
É um caminho que não tem recuo esse, não é?
Exatamente, e que não faz sentido que tenha recuo, porque realmente o que tem que acontecer é que a utilização que é feita é uma utilização que deve ser baseada nos princípios que nós conhecemos nesta matéria do privacy by default e privacy by design. Ou seja, quando se começa a trabalhar neste tipo de tecnologia, que nós sabemos que tem um potencial brutal, olharmos para a tecnologia e pensar: ok, nós vamos desenvolvê-la, mas vamos desenvolvê-la tendo por base também o respeito pela privacidade e pela proteção de dados pessoais. Ou seja, nós vamos tentar tirar o máximo benefício disto, como neste caso, vamos tentar detectar focos e quebrar cadeias de transmissão, não obstante, não vamos deixar cair por terra os princípios de privacidade. E isto é fácil de fazer, porque realmente a lei, seja o Regulamento Geral de Proteção de Dados, seja a lei portuguesa e as outras legislações comunitárias que nós temos, têm todos os mecanismos para que os envolvidos em todas as partes envolvidas neste processo possam efetivamente desenvolver as tecnologias e as aplicações e os softwares cumprindo a legislação nesta matéria. Isto não é impossível.
Foi o explicador das Manhãs 360, hoje com a advogada da Quatro Casas, Sónia Queiroz Vaz. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter estado connosco na Rádio Observador.
Muitíssimo obrigada pelo convite, fiquem bem.
Muito obrigada. Obrigada também, muito obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.